Renascença, a par com o mundo. E ora bem, está na altura de termos a primeira edição de 2018 da Tertúlia Bola Branca com Pedro Azevedo. Boa noite, Pedro.
Boa noite.
Nuno Presume. Olá, Nuno. Boa noite.
E olá, olá.
Olá. E Rui Tovar e José Pedro Frazão connosco. Olá.
Olá. Avançamos então para a primeira Tertúlia 2018, que é também a primeira a olhar para a segunda volta, que vem na Primeira Liga muito rapidamente, porque avançamos sempre em ataque rápido aqui na Tertúlia Bola Branca. Vamos olhar para a jornada deste fim de semana, com muitos golos nos três grandes, sobretudo o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Começo por ti, Nuno, presumo que hoje estás ao telefone. Nuno, o que te pareceu uma demonstração de saúde desportiva, sobretudo Sporting e Futebol Clube do Porto, a confirmar que estão, de facto, como diz Jorge Jesus, a dominar totalmente a época?
Sim, boa noite. Pareceu-me principalmente pela segunda parte efetuada por Futebol Clube do Porto e também por Sporting. Vitalidade no auge e as equipas a conseguirem superiorizar-se e de que forma aos adversários diretos. O Benfica fez um jogo quanto baste, sabendo também que o campo, o estádio do Moreirense, não proporciona um nível exibicional muito elevado. Mas fica a confirmação de o Benfica ainda na luta pelo título, pelo menos até ao fim de semana próximo, quando terá que defrontar o Braga, o Sporting de Braga. A vencer em Braga irá certamente continuar na luta. Agora, o que se notou foi essa frescura. Eu tive a oportunidade de fazer o Sporting, vi uma frescura física enorme, comparativamente até com aquilo que o Sporting tinha feito no jogo da Luz, com alguma dificuldade no decorrer da segunda parte, mas foi uma equipa capaz, com algumas alterações promovidas por Jorge Jesus, de continuar a ter um Bruno Fernandes numa forma excepcional e um Bas Dost a concretizar, parecendo fácil a concretização, mas só ao alcance daqueles que sabem qual o momento para aparecer na pequena área e encostar com facilidade para o fundo da baliza. Quanto ao Futebol Clube do Porto, para além de toda a alma e compromisso que a equipa tem, tem um aproveitamento excepcional, mérito de quem os soube aproveitar, claro, da dupla atacante Marega e Aboubakar, que conseguem, com tudo aquilo que é o seu poderio ofensivo, destroçar qualquer linha defensiva.
Como temos de resto publicado em rr.sa.pt, na Bola Branca, Aboubakar, Marega e Brahimi já somam 50 dos 79 golos apontados pelo Futebol Clube do Porto na atual temporada. São, Pedro Azevedo, frentes de ataque explosivas, não só a Bas Dost, que fez 3 golos, mas também, sobretudo, este trio do ataque portista.
O Porto teve na segunda parte deste jogo, e apenas na segunda parte, grande intensidade e grande objetividade frente ao Vitória de Guimarães. E esse trio africano está em grande forma. Já tem 33 golos no campeonato. Ontem marcou os golos todos, 2 de Marega e os outros 2 de Aboubakar e de Brahimi. Tem 50 golos em todas as competições. Na Liga, estamos a falar em 73% dos golos marcados por este trio de africanos e é, de facto, o grande responsável por este título virtual de campeão de inverno do Futebol Clube do Porto. O Porto ontem fez uma primeira parte nervosa, muitos passos errados. A equipa, de certa forma, acusou a pressão das vitórias do Sporting e do Benfica, que já tinham jogado antes do jogo do Porto no Estádio do Dragão. Do Porto, apenas uma nota, eu tive a oportunidade de relatar o jogo. Acho que Oliver não encaixa neste 4-4-2. O Porto precisa de Herrera para jogar com Danilo naquela zona nuclear. Herrera tem outra capacidade de recuperação que Oliver não tem. E no centro da defesa, a gafe de Reis no segundo golo do Vitória de Guimarães prova que Felipe tem lugar nesta equipa do Porto. Eu recordo que o Felipe e o Herrera não jogaram ontem por castigo. Em relação ao Sporting, como disseste, e muito bem, Bas Dost é de facto o homem golo. Ele joga à cabra cega com Bruno Fernandes, e eu acho que o melhor parceiro para Bas Dost é, de facto, Bruno Fernandes. Eles jogam de olhos fechados e esta dupla continua a dar cartas no Sporting. E, tal como o Sporting apareceu também na segunda parte só de forma mais afirmativa, e, tal como o Sporting também marcou 4 golos na segunda parte. Estas duas equipas, pela classificação que nesta altura ocupam e pela forma que apresentam, são, de facto, na minha opinião, os grandes favoritos na conquista do título nacional, com o Benfica na terceira posição dessa corrida.
Já vamos falar do Benfica. Rui Miguel Tovar, confirmando aqui nestes, no caso dos plantéis de Sporting e Futebol Clube do Porto, duas estratégias possíveis agora em janeiro. Pedro Azevedo sublinhava aqui a questão de Oliver, também de certa maneira sublinhando quão curto é o plantel do Futebol Clube do Porto, e no caso do Sporting, a confirmação de Bruno Fernandes, talvez como uma das grandes figuras da primeira volta, e essenciais também numa equipa que se sabe que agora também quer reforçar-se em janeiro.
É, claramente, o Bruno Fernandes tem sido um reforço extraordinário, aliás, começou de uma maneira avassaladora, com gols fora da área para todos os gostos e feitios. E o Porto, que começou com muitos espanhóis no 11 inicial, com Casillas e Oliver, veio perder terreno, essa espanholização. Sérgio Conceição promoveu algumas entradas positivas, uma delas é a de José Sá, e de facto o Oliver foi perdendo gás, o que é uma pena para o Oliver, mas o Porto está a respirar saúde, aliás. Já aqui se falou da quantidade absurda de golos que cada um dos africanos tem. O gol do Brahimi é uma obra de arte, aquele 2-1 em que tira dois adversários do caminho e depois a entrada da pequena área com um toque subtil engana o guarda-redes, que até então tinha feito uma exibição soberba e tinha adiado ao máximo a vitória do Porto. E de facto é uma cultura engraçada, porque o Porto não se reforça no verão, pelo menos não contratou ninguém, recebeu, quanto muito, jogadores que tinha emprestados, como é o caso do Abubakar, e consegue dar a volta a um campeonato com inteira justiça, e daí que o título de campeão de inverno, que já não ia para o lado do Porto desde 2011, se ajuste na perfeição.
Já agora deixa-me dizer, sim, que o Porto tem mais 7 pontos que na época passada, e o Sporting tem mais 9 pontos do que na época passada.
O que quer dizer que poderemos ter pontuações recorde, provavelmente até no final da época.
Sim, aliás, o Jorge Jesus já alertou para esse facto, que caso Porto e Sporting consigam manter a média, de facto, vamos ter 90 pontos. Mas a segunda volta é sempre mais difícil, porque obriga sempre a mais esforço das equipas ditas pequenas, e também os grandes estão focados nos grandes, os grandes estão focados nos grandes eventos, que é, por exemplo, Sporting e Porto vão se encontrar na meia-final da Taça da Liga, podem encontrar-se na meia-final da Taça de Portugal. Portanto, há aqui um leque de clássicos que vai, obviamente, reduzir a intensidade dos clubes e o seu aproveitamento no campeonato.
Muito rapidamente, antes de falarmos do Benfica, de onde presumo, gostava de olhar ainda para aquilo que provavelmente vamos comentar em definitivo, não na primeira de janeiro, mas na primeira tertúlia de fevereiro, que tem a ver com aquilo que vai ficar do mercado de janeiro, porque se do lado do Sporting as movimentações são múltiplas e confirmadas, estamos a falar de Wendel, estamos a falar de Misic e de Ruben Ribeiro, tendo em conta que Rafinha também é um nome também dado como certo. O Futebol Clube do Porto, ainda agora ouvimos o Pedro Azevedo dizendo que há as limitações que todos nós conhecemos desde o início da época, fala-se menos. Qual é a tua expectativa em relação aos reforços destas duas equipas?
Relativamente ao Sporting, tem demonstrado ser o mais agressivo no mercado, o que pelos vistos respira a saúde financeira, e obviamente com tanta entrada tem uma implicação direta também em jogadores que eventualmente possam vir a ser emprestados. Pelos vistos, Mateus Oliveira, que tinha tudo certo para rumar a Guimarães, ainda não está confirmada essa sua presença em Guimarães, pelo facto de Rafinha também poder não vir já em janeiro, relativamente ao Futebol Clube do Porto. Ah, e ainda em relação ao Sporting, tem também aqui uma implicação direta, acredito eu, ou na saída de Palhinha ou na saída de Petrovic. Não se justifica tanto jogador para o setor intermédio da equipa de Jorge Jesus. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, tal como no período preparatório, antes da época ter início, o Futebol Clube do Porto jogou muito e bem na comunicação. Não falou, não transmitiu, e a verdade é que também praticamente não contratou qualquer jogador, exceção feita a Vaná. E neste momento opta pelo mesmo registo. É uma política de gestão de dentro para fora, não deixando sair, ou por outra, sai apenas a informação que lhe é conveniente. Provavelmente também não tem essa disponibilidade para atacar o mercado, e não tendo essa disponibilidade para atacar o mercado, toda a gestão do plantel deverá ser feita com um critério de excelência, sob pena de poder chegar ao último terço com muitos jogadores já muito fatigados, porque o Futebol Clube do Porto está a fazer uma época a todos os níveis de excelência, e como nós vamos vendo, a intensidade colocada em prática é muito, muito alta, e isso paga-se. A gestão tem sido muito boa, o Futebol Clube do Porto ainda ontem consegue dar uma resposta afirmativa nos segundos 45 minutos, mas quando começar a doer, e com muitas competições a meio da semana e ao fim de semana, claro que há jogadores que se vão sentir. Poderão outros aparecer ao mais alto nível, mas não é fácil, com estes que estão no plantel, aqueles que poderão entrar, poderem jogar ao nível daqueles que habitualmente são titulares na equipa de Sérgio Conceição.
Antes de falar do Benfica, Pedro Azevedo, Jorge Jesus falou, de todos os treinadores dos três grandes, o que falou mais claro sobre o mercado de janeiro, e dá a entender que Ruben Ribeiro é aquele que está mais próximo de entrar logo devido à adaptação ao futebol português. Disse que Misic foi um homem pensado quando se pensou que o William Carvalho ia sair, e diz que Wendel é, no fundo, um menino de 20 anos.
Nós estamos a falar muito em entradas e não estamos a falar em saídas. O Sporting, ao dinheiro que gastou nestas aquisições, eu estou convencido que já terá um jogador vendido ou na calha para o vender. E pode ser um jogador importante do plantel. Vamos ver. Os próximos dias serão decisivos. Em relação ao Sporting, eu estou muito curioso para ver onde vão caber estes reforços de mercado de inverno. Em relação ao Porto, acho que o Porto quer, mas não pode. O Porto precisa de um central e precisa de um extremo. O problema são as limitações financeiras. E o Benfica não deve. E não deve porquê? Porque saiu de três provas, saiu das Champions, não há receitas, saiu das taças, e eu acho que o Benfica não irá ao mercado reforçar-se.
Qual é a tua expectativa, Rui Miguel Tovar, em relação ao Benfica?
É, concordo com o Pedro. Também não há muita margem de manobra depois de toda uma época ter sido desmoronada em dezembro. Só resta o campeonato e vamos ver que a próxima jornada em Braga é demasiado importante. É um jogo já demasiado importante no arranque da segunda volta. Mas é uma equipa que... encontrou-se no tal jogo em Guimarães com o 4-3-3, em que tem um 6 e tem dois 8, e de facto aí resultou que houveram uma série de jogadores, incluindo o Jonas, que voltou a ser aquele jogador mais preponderante do que nunca, daí o título de melhor marcador até agora, com 20 golos, coisa que só o Eusébio conseguiu numa primeira volta. Mas a verdade é que o Benfica não tem força para neste momento estar a reforçar-se, e vai ter que jogar com esta manta, que não é curta, mas que torna-se muito difícil, sobretudo quando está a 5 pontos do primeiro classificado e há um segundo classificado, que não é o Benfica.
Nuno, está completamente estabilizado o 4-3-3, depois da exibição frente ao Sporting e agora com o Moreirense, sendo que Pizzi teve uma ligeira, talvez, subida de forma neste último fim de semana?
Está estabilizado, mas com a variante 4-4-2 a poder funcionar, como funcionou no jogo com o Sporting, decisiva, aliás, com a entrada de Raul Jiménez, Jonas a baixar um pouco, e o Krovinovic a jogar com o Feiza num primeiro momento, com o André Almeida depois, já na parte final do jogo, numa tentativa de o Benfica poder dar a volta. E a equipa manifestou uma qualidade enorme, condicionando e muito a equipa de Jorge Jesus nesse derby. Agora, a equipa vai mostrando sinais de estabilidade a jogar desta forma, principalmente no momento em que não tem bola e precisa de se equilibrar nos vários setores para a poder recuperar. É mais estável, vai tendo um Krovinovic ao mais alto nível, embora, por incrível que pareça, parece-me que Pizzi é melhor a jogar quando joga só no meio, mas precisa de estar com a dimensão física no seu limiar, tal como Krovinovic, quando tem a hipótese de ser ele a pegar no jogo, também é um jogador capaz de decidir a tempo inteiro. Terão que caber os dois neste 4-3-3 e vão resolvendo uma vez um, outra vez outro, embora até pela idade que Krovinovic tem tudo para evoluir cada vez mais neste 4-3-3.
Que peso, Pedro Azevedo, pode ter um outro fator, que é um plantel tetracampeão com fome de competição, que vai ter apenas um menu para deglutir semana após semana e não 3 ou 4.
Eu acho que é aqui importante sublinharmos que aquele Benfica pardacento da era pré-Krovinovic já lá vai. O croata é agora uma pedra angular no meio-campo do Benfica, e esses automatismos já se notam na expressão coletiva da equipa, mesmo jogando ao lado de Pizzi, um mais ao centro-direito, outro mais ao centro-esquerda. E depois há o Jonas, que faz os golos, e já vai em 6 jogos seguidos a marcar, 20 golos na Liga. Deixa-me dizer, José Pedro, que este Benfica, no ano passado, nesta altura, tinha apenas mais 2 pontos. Qual é o grande problema do Benfica neste momento? O grande problema tem dois nomes. Um chama-se Porto e outro chama-se Sporting.
Vamos, para finalizar a tertúlia Bola Branca, olhar ainda para a primeira volta noutra perspectiva. Pedro, aliás, Rui Miguel Tovar, esta sequência começa por ti, porque falamos muito dos três grandes, mas há certamente outros destaques da primeira volta, jogadores,
sim,
ou equipas.
Claro, sim.
O que é que queres sublinhar?
Bom, eu quero sublinhar uma descoberta que fiz hoje, de dois jogadores que eu tenho vindo a apreciar muito, que descobri que têm a mesma idade e que nasceram no mesmo sítio, 24 anos, em Vila Nova de Gaia, que é o João Novaes do Rio Ave, que tem tido um comportamento bastante aceitável nos últimos 5, 6 jogos do Rio Ave, uma das equipas de sensação, e o outro jogador é o Fábio Martins, que já o ano passado tinha dado brado no Chaves. Este ano no Braga é um dos melhores marcadores, com 4 golos. Com ele há mais 4 jogadores, o que diz bem também da funcionalidade do Braga, que muitos jogadores marcam muitos golos. Fábio Martins é um jogador que já deu 5 pontos ao Braga esta época, o que é um facto importante. É um homem de golos decisivos, tem bom toque de bola, e o João Novaes, desde que entrou para marcar 2 golos ao Moreirense, nunca mais parou, e têm sido esses 2 jogadores de 2 equipas que têm tido um comportamento bastante aceitável, sobretudo o Braga, claro, que dominou o grupo na Liga Europa e continua aí também a dar uma grande cartada, não só no futebol nacional, mas também no panorama internacional.
Nuno, presumo os teus destaques.
Bom, eu vou tentar resumir, mas sim, mais pelo lado coletivo. Praticamente encontrados que estão os 4 primeiros classificados, faltando saber a ordem na tabela classificativa. Claro, se é o Braga a estar também nesses 4 primeiros, tenho de começar por destacar o Braga, porque é uma equipa que tem rodado muitos jogadores e que mantém um nível exibicional elevadíssimo. Compete-me também destacar o rigor e disciplina apresentados por o Marítimo. Não é fácil aquilo que o Daniel Ramos está a fazer, é de treinador, porque a equipa está muito longe de ser a equipa da temporada anterior e consegue ser tão eficaz, ou quase tão eficaz, como na temporada anterior. São 27 pontos, no final da primeira volta merece esse registro. Para aqueles que julgavam não ser possível jogar bem, e que julgavam ser uma utopia poder jogar bem equipas de média dimensão, tenho de destacar, claro, o Rio Ave do Miguel Cardoso e o Desportivo de Chaves do Luís Castro, que nos últimos 7 jogos está a fazer um percurso de equipa grande, embora perdendo pontos até mais em casa do que propriamente fora. E, por fim, o Tondela, que desde a sua chegada à Primeira Liga, finalmente parece estar mais estável, comparativamente, claro, com as épocas anteriores.
Pedro Azevedo.
Eu destaco o Sporting de Braga. O Braga está a 3 pontos do Benfica, em semana de Braga-Benfica, portanto a lutar pelo terceiro lugar nesta primeira jornada da segunda volta. Tem 34 golos, dá uma média de 2 por jogo na primeira volta. O plantel é muito homogéneo, é muito igual. Abel Ferreira mexe e não se notam grandes diferenças entre os titulares e as alternativas de banco. Tem 19 jogadores com mais de 12 jogos esta temporada, em todas as competições, e não tem um grande goleador. Os golos foram marcados em todas as competições por 18 jogadores. É este Sporting de Braga, que vale pelo seu todo, que eu destaco na primeira volta, extra 3 grandes.
E aqui com as notas positivas, também para contrastar com outros debates do futebol português, que certamente teremos oportunidade noutras tertúlias Bola Branca de aqui devolver ao debate. Rui Miguel Tovar, Nuno Presumo, Pedro Azevedo, um abraço a todos. Foi a tertúlia Bola Branca, a primeira de 2018. Um abraço a todos.
A primeira de muitas. Vamos claro. Ter a tertúlia todo o ano. E pode ouvir se passar pelo site da Renascença em renascença.sapo.pt. Assim é que é. Está na altura.